O envelhecimento é uma etapa da vida de todas as pessoas, mas obviamente não se exclui aí a população LGBT, que enfrenta aí problemas, e bastante problemas relativos à questão do envelhecimento, até porque o preconceito já existe naturalmente, né, em relação a essa população, e no caso do envelhecimento isso pode se tornar um fator ainda mais complexo. Bom, e o poder público e a sociedade, óbvio, tem que se posicionar a esse respeito, colocar essa questão, quer dizer, a terceira idade, da questão da população LGBT faz parte, né, um dos temas do seminário LGBT que a Câmara dos Deputados está promovendo pelo Congresso Nacional e acontece hoje aqui na Câmara dos Deputados. Bom, sobre esse assunto nós vamos conversar com o deputado Edmilson Rodrigues, é o coordenador desse evento, desse seminário, deputado Edmilson Rodrigues, que é do PSOL do Pará. Deputado, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa, como vai?
Bom dia, Edson. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Isabel.
Pois é, deputado. A questão aí, a gente até começa mencionando justamente isso, que o envelhecimento é, óbvio, uma coisa que acontece com toda a sociedade de um modo geral. No que, no caso específico da população LGBT, essa questão do envelhecimento, ela torna essa situação um pouco mais complexa?
Pois é. Há um conjunto de pesquisas realizadas atualmente por várias universidades, e há pesquisas relativamente recentes que mostram que há realmente um diferencial no caso do envelhecimento dos grupos LGBT. Né? Então, de 2014, por exemplo, concluiu-se que no caso de lésbicas são 24% e de gays 30% dos que sofrem de depressão. Na população, a depressão é um problema...
É maior do que a população de todos nós, vamos dizer assim.
De heterossexuais, exatamente. Como eu ia dizendo, é um problema de saúde pública, uhum. E é uma doença, até no século XX mesmo, eu dizia, a doença do século. E ela passou de século, né? Realmente, hoje é comum você ver pessoas de várias idades, de todas as famílias, sofrendo de depressão, né? E o índice, inclusive, de suicídio é muito alto por conta disso. Uhum. Então, no caso dos héteros, chega a 13,5. Uhum. Mas como você vê, como média, né? Se nós formos ver a média de gays e lésbica, nós estamos aí algo em torno de 30, praticamente, né? Lésbica chega a 30, né? Não, no caso, os gays, né? Uhum. Chega a 30, né? Uhum. E as lésbicas, 24. Então, esses dados são, assim, elementos importantes que levam, digamos, o movimento a se preocupar. Mas a pesquisa que alguns professores vêm fazendo, particularmente da área da psicologia social, teoria das representações sociais de algumas universidades, leva em conta também que há um quadro de bullying que o LGBT enfrenta desde criança. E outras discriminações, inclusive problemas familiares, expulsão do lar, né? As pessoas sofrem e ocultam a sua orientação sexual na família, na sociedade, e isso é um sofrimento muito grande com consequências para a saúde. Uhum. Mas isso também tem consequências pessoais, econômicas, sociais, culturais, por conta do sucesso assim, profissional, que em geral é restringido ou até às vezes inviabilizado, né? Uhum. Você vai ver em alguns órgãos públicos, como se exige concurso público, tem mudado isso. Então, o camarada é gay, lésbica, é até trans, e faz um concurso, o trans já enfrenta um problema, o cisgênero enfrenta problema, porque muitas vezes, ao definir o seu gênero, não é aceita inscrição, então ele tem que colocar o nome, digamos, do sexo, do corpóreo dele, né? De modo que isso já é um problema, mas ele pode passar no concurso público e ser aceito. Mas se você pegar, vamos pegar uma Câmara, para não falar em empresas privadas, uhum. Os cargos que não são efetivos na Câmara, dificilmente você vai encontrar um LGBT, digamos, assumido. Ele é um camarada extremamente capaz, muito competente, domina de tudo, assim, específico a atuação daquele parlamentar, deputado ou senador, mas ele se comporta, digamos, como se fosse, digamos, hétero, mesmo quando é, digamos, lésbica, gay ou trans, exatamente porque realmente há bullying, há uma certa rejeição, há constrangimento, que inviabiliza a pessoa. Se ela não pode se assumir, não pode assumir a sua identidade, ela acaba tendo dificuldade para se desenvolver, digamos, profissionalmente. Uhum. Né? E isso tem uma consequência no futuro também, que é contraditoriamente, no filme da Leandra, que recentemente aquela atriz...
Leandra Leal.
Um filme. E uma das
mostra as divas, né?
Mostra as divas, né? Uma dá um depoimento, assim, vive só, tem um irmão com quem ela tem carinho, mas ela diz assim, estou com 70 e poucos anos, sobrevivi, porque a média é de 35 anos, enquanto no país já se alcança quase 80, a média de vida para os transformistas, né, acaba sendo de 35 anos. Então, eu disse assim, eu sou uma sobrevivente, mas quando eu morrer, eu vou para a casa do artista ou da artista. Só que existe, com muita dificuldade, no Rio de Janeiro, mas não há em todos os lugares. E nem todos os LGBT são artistas. Uhum. De modo que nos Estados Unidos tem um movimento que viabiliza o acompanhamento psicológico e na fase mais idosa, inclusive para quem não tem família, para quem foi expulso da família ainda na juventude, não conseguiu reconstruir os laços, consegue dar um abrigo, uma assistência. No Brasil, não há casa de artista e nem todos são artistas, então as pessoas, digamos, são consideradas apenas como idoso, quando a rigor ela tem, digamos, um diferencial e que precisa ser reconhecido para que a felicidade e a saúde daquela pessoa, realmente a cidadania dessa pessoa, seja viabilizada. Uhum. Então, esses são os objetivos do seminário. Eu queria parabenizar, assim, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Seguridade, o deputado João Willis, que, por exemplo, é o único gay assumido. Eu conheço, e como o pessoal, e eu pessoalmente, as pessoas identificam como alguém que não é homofóbico, alguns deputados, até da bancada, digamos, do agronegócio, com quem nós temos grandes diferenças, mas consegue, digamos, conversar comigo e assumir, digamos, a sua orientação homossexual, por exemplo, né? Mas o único assumido é o Jean. Então você vê, quando pessoas que têm um certo sucesso político não conseguem, digamos, exercer plenamente a sua cidadania porque sofrem realmente preconceito, talvez achem que perdessem voto se assumissem, né? Então isso indica realmente problemas. Agora, essas pessoas em geral, com raras exceções, o Jean é um de origem que é negro, né, de origem muito pobre, né, é um vencedor, mas a grande parte tem, digamos, no futuro, condições de sobreviver. Mas o que não
agora,
impede
deputado,
a solidão...
Agora, deputado Edmilson, a gente sabe que a função social do parlamento é produzir leis, né, para que os direitos sejam garantidos, né? Existe agora, nesse momento, projetos tramitando que tenham como conteúdo políticas públicas voltadas para esse segmento social? Você podia dar um exemplo?
Isabel, a definição do tema, ela é importante porque as pesquisas que são realizadas academicamente perceberam que, como o movimento assim, conseguiu se expressar de forma mais organizada a partir da década de 60, então você vai ter, por exemplo, numa entrevista recente, uma Ângela Rorô. Ela diz, eu vivo só, tenho 70 e poucos anos, mas eu não vivo a solidão. É um exemplo de pessoa que conseguiu ter um grande sucesso, consegue viver ainda da sua arte, né? E enfrenta, digamos, uma situação específica. Ela diz assim que não tem parentes, não quis ter filhos, mas ela não vive a solidão, ela não viverá na solidão. Significa que ela consegue estabelecer laços, mas assim, conseguiu se perceber que é um problema antigo, mas ele se torna novo enquanto um problema social que ganha visibilidade. Uhum. Os próprios movimentos LGBT no país todo não visibilizavam a questão da
envelhecimento.
Da velhice. Uhum. Então, não era pauta, mas começou a ser pauta exatamente porque você vê, na década de 70, quem estava com 20 anos e assumia um protagonismo na luta pelo respeito às diferenças, à dignidade, né, direito à orientação sexual. Então, essas pessoas hoje estão aí com 60, 70 ou mais anos de idade e começam, digamos, a ser visíveis, assim, vamos pôr essa expressão, porque são, em geral, pessoas que se tornaram ícones da luta.
Uhum.
Até então, as pessoas viviam na solidão atroz, às vezes um suicídio, às vezes numa depressão profunda, e como não se assumia e não era visto como um homossexual ou uma gay, ou muitas vezes era visto pela família, pelos amigos, mas a pessoa morria naquela infelicidade por não ter podido assumir a sua identidade. Então, o problema da saúde nessa terceira idade chamada não era considerado para que se pensasse políticas públicas. Então, o desafio do seminário é ter, digamos, um debate com a comunidade, com psicólogos, com outros cientistas convidados que trabalham com pesquisas nessa área, para exatamente produzir pesquisa, políticas públicas,
uhum.
produzir, a partir das ideias, construir projetos de lei, leis que venham viabilizar, digamos, o envelhecimento com dignidade, pensar políticas que aprofundem e aperfeiçoem o próprio SUS, né, crie políticas estatais como existem, com toda a precariedade para a criança, para o idoso em geral, se ter também, digamos, um foco nesses que sofrem ao longo da vida muita discriminação, negação de direito e ausência mesmo de políticas, né, que agora começam a ser pensadas exatamente. Esse seminário ele vai ter um papel assim verdadeiro de seminário, sabe? Aquela coisa de seminar ideias que possam se constituir em projetos, possam se constituir no futuro em políticas, ou políticas públicas, se quisermos chamar assim.
Uhum. Assim. Perfeito. Deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, conversando com a gente, coordenador do seminário sobre a população LGBT, a gente discutindo aqui especificamente a questão do envelhecimento entre a população LGBT no Brasil. Deputado Edmilson Rodrigues, muito obrigado por participar aqui com a gente, sucesso
muito
aí
obrigado,
nesse
muito
seminário
obrigado.
E um grande abraço.
Permite, só uma coisa que me chocou numa leitura de entrevistas feitas numa pesquisa científica, uma pessoa que tinha mudado de sexo, colocou prótese, ao envelhecer, ela teve que fazer cirurgias para retirar, porque os abrigos que atendem idosos, por conta de serem a grande maioria vinculados a igrejas, eles têm naturalmente uma doutrina, uma forma de ver, não é por uma maldade intencional, mas é uma forma preconceituosa que está arraigada mesmo na cultura e naquela doutrina. Então, geralmente não aceitam o idoso trans, por exemplo. Então, você imagina, quase no final da vida, a pessoa tem que refazer, fazer cirurgias novamente, retirar próteses para reassumir uma aparência de um gênero que não é dele, voltar ao sexo, digamos, de nascimento. Imagina o sofrimento dessa pessoa. Portanto, até a possibilidade de só agravar as condições psicológicas, mas pelo menos ter um lugar para dormir, para morar, porque essas pessoas, em geral, perdem laços familiares, porque sofrem violência familiar, com raras exceções, que essa é a luta, né, para que deixe de ser exceção e passe a ser a regra, né, o amor, o carinho, independentemente da orientação sexual de cada um.
Perfeito. Obrigado pela participação, deputado Edmilson.
Muito obrigado, Itália.
Grande abraço.
Eles